Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 14 de agosto de 2020. Não estranhe caso vocês ouçam algum tum-tum-tum misterioso ao longo dessa gravação, porque não, eu não estou debaixo de uma jaula de gorilas. Não, esse não é o making of daquele desenho da Disney onde hipopótamos graciosos dançam de tutu. Simplesmente eu não sei o que o meu vizinho andou fazendo a madrugada inteira e continua fazendo, que está fazendo um barulho completamente imprevisível, difícil de entender, mas vamos lá. Vamos tentar enfrentar esse imprevisto com a calma dos estoicos. E estoicos, eu estou falando, é de propósito essa tirada, porque ontem eu tinha ali tarefas domésticas para fazer e tal, e eu falei, bom, deixa eu escolher a dedo alguma coisa para escutar aqui. E aí eu fui lá no The Forum, que é um podcast da BBC que eu gosto bastante, fui dar uma olhada nos episódios anteriores, vários temas diferentes e tal, e eu achei ali um episódio, um debate sobre a herança dos estoicos. Eu falei, cara, é disso que eu preciso nesse momento. E até vou dar um pouco mais de contexto para isso, mas vamos lá. O que acontece é que recentemente, por conta de Covid e de outros incidentes de natureza médica, a gente passou por alguns pequenos dramas, algumas pequenas tragédias familiares. Meu pai perdeu a esposa dele, a minha madrasta, e eu fiquei bastante admirado. Eu o levei ao médico anteontem, ele está curado, ele também pegou Covid, mas ele está curado, né, sem nenhum tipo de sequela, e eu me admirei da sabedoria com que ele estava enfrentando a situação. E acho que pensando um pouco nessa sabedoria, nessa presença de espírito, por isso que eu escolhi esse episódio dos estoicos, porque muito do que eu vi ali são lições que os estoicos estão tentando ensinar para a gente faz tempo. Então eu vou dar aqui uma dica de turismo para o dia que houver de novo turismo, né? Caso um dia você possa voltar à Grécia, né, e você possa visitar a Acrópole, faça isso, a Acrópole, Atenas, faça isso, por favor. Você tem lá a Acrópole, o Panteon, não, Partenon, desculpa, o Partenon, que todos os turistas vão, mas, por favor, reserve um tempo para visitar a Ágora. A Ágora era um espaço público em Atenas, não só em Atenas, nas outras cidades helênicas também, onde os cidadãos ali debatiam, conversavam, trocavam ideias. Sócrates ficava enchendo o saco de todo mundo, os sofistas ficavam ali dando aulas de sofismos, uma beleza, né? Aquela coisa da democracia em ação, do cidadão ali transitando, conversando, a coisa pública. Pois bem, o que acontece? O espaço está ali, tem algumas ruínas, deve ter sido um espaço maravilhoso, com aquele clima sensacional da Grécia, mas convenhamos que tem momentos em que o sol é muito forte, ou que eventualmente chove, e para não interromper a conversa, existia na Ágora, existia um corredor coberto, pilares, né, colunas, e um corredor coberto chamado de estoa. Hoje em dia a estoa está restaurada, está linda, você pode visitar. Então ali são dois pisos, né? No primeiro piso, no térreo, você tem realmente ali uma área coberta, e aí se você subir umas escadas em cima dessa área coberta, tem um pequeno museu. E dali você pode subir, olhar ali algumas reconstituições de como era a vida, você pode ver algumas peças arqueológicas, você pode ver ao longe o templo de Hefestos, pelo qual tenho muita simpatia, era o ferreiro, o armeiro dos deuses, maravilhoso. E, bom, é isso aí. Mas o que acontece, estoa é a origem da palavra estoico, porque os estoicos conversavam, filosofavam ali na estoa, pelo menos foi isso que me disseram. De qualquer maneira, a história dos estoicos, eu não conhecia muito bem. Um dos pais do estoicismo é um filósofo chamado Zenon. Ele, na verdade, não era de Atenas, ele era um comerciante, ele não era um filósofo, mas o barco dele, né, ele ficava para lá e para cá, ele tinha um barco mercante, o barco dele naufraga chegando em Atenas. Aí ele falou, olha, foi o melhor acidente que me aconteceu, porque eu descobri a Academia de Platão. Veja bem, Atenas tinha a Academia de Platão, assim como teve também a Academia de Aristóteles. Bom, ele descobre a filosofia, ele larga tudo, resolve viver com essa comunidade de filósofos e começa, obviamente, a desenvolver as suas próprias ideias, felizmente muito mais interessantes do que as ideias platônicas pelas quais eu não tenho a menor simpatia, pelo contrário, tenho aversão profunda. Mas vamos lá, estoicos. Eu vou dar o link para vocês aqui, eu queria presentear meu pai, e eu falei, onde que eu vou achar alguma coisa de estoicos para passar para ele? E eu achei um link bacana que tinha acho que 20 ou 30 aprendizados com relação aos estoicos. É interessante porque quando a gente fala que o fulano reagiu de uma maneira estoica, sempre é aquela, parece que o cara é o Spock, né, do Jornada nas Estrelas, é o cara sem emoção, é o cara que não se abala, é o cara que não se deixa comover, é o cara sem alegrias. Mas na verdade estoicismo não é isso, não é isso. Estoicismo tem uma pegada que eu acho muito interessante, que é simplesmente assumir que algumas coisas você tem controle, outras coisas não. As coisas que você não tem controle, não adianta sofrer por causa disso. As coisas pelas quais você tem controle, se você controlar, por exemplo, as suas paixões excessivas, se você controlar os seus impulsos, você pode levar uma vida serena, longe dos perrengues. Agora, sofrer à toa não faz sentido. Então, acho que eles até citam uma frase de um estoico, que o cara fala o seguinte: eu tenho perfeita consciência que um dia eu vou morrer e isso não me assusta. Mas como isso não vai acontecer agora, eu vou almoçar porque eu estou com fome. Então, essa é uma tirada absolutamente estoica. Mas, é lógico, tem inúmeras outras pérolas, que eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. O que eu acho muito interessante dessa coisa estoica é de você... É lógico que muitos desses ensinamentos ou muita dessa postura você encontra em outras religiões, mas com uma pequena diferença. Né? Quando o budismo também prega o desprendimento das coisas materiais, mas é um desprendimento que, de uma certa maneira, a mim parece um pouco excessivo, como se a gente tivesse que descolar o máximo da vida. A questão para os estoicos é mais pragmática. Não, a vida é legal, a vida é bacana, a gente só tem que tomar cuidado com as coisas que fazem mal e as coisas que estão efetivamente fora do nosso controle. Isso me faz lembrar aliás, quem escreveu isso, eu vou pesquisar e vou dar o link para vocês, mas essa frase não é de nenhum santo, não é de nenhum profeta, não é de nenhum nada, na verdade acho que é de um capelão, se eu não me engano, um capelão militar, boa pergunta, americano, recente, em que ele fala o seguinte: ele é religioso, né? Ele é cristão, ele fala, Deus, me dê a sabedoria, como é que é a história? De mudar o que tem que ser mudado, de aceitar o que não pode ser mudado e ter o discernimento para saber quando é um, quando é outro. Não é bem assim a frase, mas a história é essa. Existem coisas que eu posso mudar, eu tenho que ter coragem de mudar. Existem coisas que eu não posso mudar, eu tenho que ter resiliência e aceitação com as coisas que eu não posso mudar. E eu tenho que saber distinguir uma da outra, porque nem sempre é claro. Muito interessante o debate, eu vou dar o link para vocês, caso vocês queiram ouvir, foi 40 minutinhos, tudo bem, e vou dar o link também para esse monte de citações aí dos estoicos, e parece que está tendo um revival, porque a gente está vivendo tempos estranhos faz algum tempo, né? E tem até um testemunho de um cara ali que criou um blog, virou uma autoridade no novo estoicismo moderno, ele estava deprimido, e aí ele descobre que, puxa, boa parte da depressão dele é porque ele estava se preocupando com coisas fora do seu controle. Sei lá, a sua reputação, a opinião dos outros e tal. E no estoicismo ele se liberta. Né? E tem também um testemunho, isso é muito interessante, de um veterano de guerra, acho que na Guerra do Vietnã. Ele nunca ligou para a filosofia, um dia ele estava, sei lá, celebrando com os amigos, e um amigo dele, que era um professor, deu para ele um livro de estoicismo. E ele não deu bola, porque ele era, sei lá, um bon vivant, não estava nem aí e tal, mas ele guardou esse livro. Ele entrou para o exército, foi para a Guerra do Vietnã, e no navio, né, no navio, ele começou a ler, ele se encantou. O que acontece é que ele foi prisioneiro de guerra durante anos, foi torturado, sacaneado, apanhou, passou fome e tal, e segundo ele, o que manteve, né, a sua serenidade foram os ensinamentos dos estoicos. E aí vem aquela frase... como é que é? Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Muito legal. É lógico que tem críticas ali, porque na verdade a gente não é necessariamente um indivíduo, nós somos criaturas sociais, nós evoluímos como grupo, mas de qualquer maneira, se você combinar um pouco, né, temperar essa coisa estoica tradicional que inclusive é muito importante para terapias cognitivas, né, para a maneira como você enxerga as coisas. Aliás, vale um parêntese, acho que uma coisa interessante dos estoicos é dizer o seguinte: uma coisa não é boa nem ruim, necessariamente. Quando acontece alguma coisa, a primeira reação nossa pode ser de achá-la ruim, mas na verdade a gente pode interpretá-la de outra maneira. Então, como é que a gente pode... E foi isso que eu vi ao vivo com meu pai, ele interpretando as coisas pelas quais ele estava passando. Ele falou: olha, parece que minha vida foi colocada num liquidificador, né? Mas ele conseguiu dar um sentido positivo, ou pelo menos um belo desafio, um senso de propósito a tudo isso. Vale lembrar, isso eu estou falando aqui de memória, alguns das posturas estoicas, elas aparecem no cristianismo, talvez porque a primeira versão do Novo Testamento, você tem lá os caras que escreveram, é profeta que chama, não sei, tem lá Lucas, tem os caras ali que escreveram. Foi escrito originalmente em aramaico e grego. Os caras que falavam grego certamente já tinham tido contato com os estoicos. Então, um pouco da filosofia, da postura estoica, de aceitação, de uma certa serenidade, acaba contaminando um pouco o cristianismo. Muito interessante. Bom, falei a beça, fica aqui uma dica. Quem sabe, guarda isso no bolso, quem sabe, né? Como aquele veterano de guerra, isso pode te ajudar a lidar com circunstâncias bastante difíceis. Vamos lá. Tem uma curiosidade aqui que me pegou, eu não tinha ideia, eu não conhecia a figura. Quando você olha uma imagem no seu celular, ela é feita de pontinhos. Os pontinhos são muito pequenininhos, você não vê. Não vê agora porque as telas são muito melhores. Quando começou essa história de computador, imagina, smartphone, a tela, hoje essa tela deve ter lá, sei lá, 3 mil pixels por não sei quantos mil pixels, pontinhos, tem ponto pra caramba, tem milhões de pontos. Mas no começo tinha, sei lá, 150 pontos por 150 pontos, não sei, 320 por 240, eram minúsculas as telas. Tinha muito pouco pontinho, a resolução era muito baixa. Esses pontinhos têm um nome, esses pontinhos chamam pixel. Pixel é assim, a menor unidade de uma imagem digital, de uma tela digital. Quando você... se você pegar uma imagem que foi feita por uma resolução X e começar a ampliar, você começa a perceber que ela está dividida em quadradinhos. Esses quadradinhos são os pixels. Então, quando você pega uma televisão de 4K, ela tem, sei lá, 3 mil, não sei quantos pixels, tem uma infinidade, né? 3 mil não sei quanto por mil não sei quanto, é uma brutalidade. Mas pixels, eu estou vendo um monte de pixel aqui na minha frente. E pixel foi inventado por alguém chamado Russell Kirsch. O Russell Kirsch, ele era descendente de húngaros e o quê? E russos. Ele estava em Nova York e ele é o pai do pixel. E, inclusive, tem uma foto aqui que seria uma das fotos mais influentes do século passado, que é a primeira foto em pixels, uma foto de um bebê careca, bonitinho, né? E ele morreu, não morreu faz muito tempo não, morreu, sei lá, agora nos anos 2000, com 80 e tantos anos, e continuou pensando. Ele falou: olha, puxa, por preguiça, eu fiz os pixels quadradinhos. Eu podia ter feito pixels com formato variável. Ele, até o final da vida, ele ficou imaginando maneiras de melhorar o jeito que imagens são apresentadas no mundo digital. Pois bem, o pai do pixel morreu essa semana. Quer dizer, ele celebra-se, ou comemora seu aniversário da morte dele essa semana. Russell Kirsch, eu não tinha ideia. Eu tenho que... quero ver se eu consigo isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu chego a ter inveja de professor, porque professor, ele pega tudo que ele já sabe, que está consolidado, e tenta transmitir para quem ainda não sabe. Não é o nosso caso aqui, porque são coisas que eu estou aprendendo e que eu ainda não aprendi, inclusive muitas coisas que eu não sei. E é como se eu estivesse servindo comida congelada, comida semi-pronta, ou não está pronta. Eu não estou servindo uma refeição assim que está tudo mastigado, não. Eu estou compartilhando em tempo real coisas que eu estou aprendendo e que me inquietam e que mudam minha maneira de ver o mundo. Eu não sei o quanto isso é confortável para vocês. Bom, se vocês estão aqui até hoje, alguma graça deve ter. Deve ser sadismo, talvez, não sei, estou brincando. Mas, de qualquer maneira, Ontem eu avancei um pouco mais naquele audiolivro que eu estava comentando com vocês, que se chama O Macaco que Entendeu o Universo. É o que ele está tentando mostrar nesse livro é o quanto da maneira como a gente funciona, seres humanos sobretudo, alguns não tão humanos, mas tudo bem, tentando explicar isso do ponto de vista evolutivo, usando Darwin. Basicamente, eu comentei bastante com vocês ontem, falei um pouco de evolução e tal, mas ontem eu avancei bastante no que ele chama de psicologia evolutiva, acho que essa que é a história, tentando imaginar o nosso comportamento do ponto de vista evolutivo. É muito interessante, é muito poderoso, inclusive porque passa a fazer mais sentido quando você percebe que não só alguns traços da nossa personalidade ou do jeito que a gente funciona, eles têm uma explicação, sei lá, histórica, né, que faz sentido, como também ele, de uma certa maneira, nos aproxima de outras criaturas, né? Nós não somos as únicas coisas que têm compaixão, ou que têm um senso de justiça, ou que ajuda o próximo, ou que é fiel, ou que tem ciúmes. Não, várias outras criaturas têm isso, e você consegue entender tudo isso dentro de uma perspectiva evolutiva. Extremamente interessante. Então, por exemplo, nesse exato momento ele está criticando uma visão, que é uma visão que eu também volto e meia critico aqui no radinho, que é essa visão de que, ah, não, a gente nasce em branco, e tudo que, né, a maneira como a gente funciona foi a sociedade que nos ensinou, né? Nós somos criaturas 100% culturais. É o que não faz muito sentido, porque se as outras criaturas nascem com instintos ou já nascem com, né, com algumas predisposições, por que que só a gente ia nascer em branco? Por quê, né? A não ser que, de repente, todo o pessoal de esquerda, que em princípio deveria ser materialista, deveria ser ateu, não deveria acreditar em nada transcendente, não deveria acreditar em Deus, em alma, nem em nada, e eles imaginassem que a criatura humana tem algum status especial divino, que aí contradiz toda a história da esquerda, mas tudo bem, né? Mas a questão é que esse mito de que a gente nasceria em branco e que se, por exemplo, mulheres não vão estudar engenharia porque elas são oprimidas por uma sociedade patriarcal que blá blá blá. Ou homens, eles são violentos porque eles são treinados desde pequeno a cumprir o papel do patriarcado. Talvez não. Talvez não, é muito provavelmente, e todos os indícios apontam, que muitos dos comportamentos que a gente já demonstra, né, que a gente demonstra em todos os lugares, né, onde quer que você vá, em praticamente todas as culturas, você tem comportamentos que são muito reconhecíveis, desde homens serem mais agressivos, mulheres serem mais da negociação, ou então parceiros terem ciúme um do outro, ou então você dar preferência aos seus próprios filhos do que ao filho dos outros. Você... uma série de fatores, o tabu do incesto, né? Se você encontrar alguma civilização onde é normal as pessoas, né, reprocriarem com seus irmãos, você ganha um prêmio. Obviamente isso aconteceu em alguns momentos, sobretudo em castas muito elevadas, mas sempre foi uma coisa meio bizarra. Pois bem, os indícios são bastante claros, é relativamente intuitivo que a gente já nasce com algumas predisposições. E a maneira de você interpretar por que que a gente teria desenvolvido algumas características, ou pelo menos alguns potenciais, é pensar na evolução, né? A evolução, em princípio, o que que a vida quer? Perpetuar a vida, né? O que que os genes querem? Perpetuar os próprios genes. Os genes, ele explica bastante bem uma tese maravilhosa do Dawkins, que ele chama de gene egoísta. Gene egoísta é o seguinte: o sentido da vida não é perpetuar o indivíduo. Não, 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 não. Nem é perpetuar a espécie, também não. Você só vai entender a evolução se você pensar como um gene. O gene quer se perpetuar, ponto. É isso que ele quer. O gene é egoísta, ele só pensa nele. Por acaso, ele pode precisar de você para se perpetuar. Então, ele pode ajudar você a não morrer ou você a ser mais bem-sucedido. Mas, na verdade, o que o gene quer é se perpetuar. E uma das maneiras de você expressar isso é que a galinha, na verdade, foi inventada pelo ovo, né? O ovo inventou a galinha para fazer outro ovo, né? Então, dentro dessa perspectiva de que os genes querem se perpetuar, então faz todo sentido que um macho, macho de qualquer espécie, né? Um macho, ele seja bastante cuidadoso ali com quem vai... ele vai bastante cuidadoso não só com a sua própria prole, né? Ele vai querer gerar uma prole e ele não vai querer que ninguém se intrometa nisso, ele não vai querer outros genes no meio do caminho. Bom, pois bem, eu não vou aqui resumir a história toda da psicologia evolutiva, mas o livro está um deleite, é um deleite. Fica aqui o caminho para a gente repensar várias coisas, tá? Normalmente, o aprendizado que a gente tem ao longo da vida é uma salada de gatos, né? A gente tem dentro da cabeça ideias que são completamente caducas, ideias que não funcionam mais, desde a astrologia até... Cara, a gente é um saco de gatos. E tudo bem, né? A gente toca a vida que segue, bola para frente. Ninguém precisa aqui assim, ser um purista. Mas o que acontece é que alguns conceitos mais novos, eles são mais úteis, eles são mais poderosos, eu acho que eles até são mais bonitos que alguns conceitos antigos. Então, imaginar que a gente consiga entender uma boa parte do nosso comportamento através da evolução, eu acho, cara, liberador. Por exemplo, uma questão que ele estava comentando ontem é a seguinte: bom, a gente evoluiu ao longo aí de, né, centenas de milhares de anos, de milhões de anos, em algumas condições, né? Uma das condições bastante frequentes e que duraram bastante tempo foi a savana, né? Nós evoluímos como caçadores-coletores. Aí passamos algum tempo como agricultores e aí isso também trouxe algumas mudanças, a gente passou a digerir o leite, normalmente mutações, mudanças físicas, mas mentais, elas demoram um pouco mais, a gente passou uma boa parte do tempo como caçadores-coletores. Pois bem, o que acontece é que o que rola quando você pega um caçador-coletor e coloca num mundo em que você abre a geladeira só tem guloseima? Cara, o cara se esbalda, porque todo o metabolismo dele, todos os desejos, todas as vontades, elas evoluíram num mundo de difícil, cara, difícil você conseguir mel, difícil você conseguir uma boa fruta, é difícil. Então, quando você achava, você se entupia. Foi assim que a gente evoluiu, o nosso apetite, o nosso desejo, o nosso prazer evoluiu num contexto diferente. A hora que você traz essa maneira de funcionar para um mundo em que tem Doritos, em que tem cerveja, em que tem pizza, entregue para um motoboy, cara, qual é a chance que a gente vai ficar obeso? Gigante. E não é só isso, é aquilo que a gente aprendeu a ter medo. Por exemplo, aranha, cobra, todo mundo tem medo de aranha, cobra, barata, porque, sei lá, ao longo do tempo, na nossa evolução, eram realmente riscos reais. A gente continua tendo medo disso, mas hoje a gente convive com coisas muito mais perigosas que não despertam o nosso medo. Sei lá, o cara fuma. Ele fuma, fumar é um negócio completamente estapafúrdio, mas o que acontece? Nós não deu tempo da gente evoluir um asco, um medo do cigarro, porque é muito recente. Então, uma boa parte dos distúrbios que a gente tem hoje, estresse, depressão, são justamente da inadequação. O nosso sistema operacional mais básico continua sendo de caçador-coletor, né? Então, ele fala, puxa, se você compara, pega lá um caçador-coletor, quantas posses ele tem? Cara, quase nada, ele tem o que ele consegue carregar, né? Ele tem, sei lá, uma faca de pedra, ele tem uma lança, né? Ele tem talvez uma vasilha, uma panela, ele consegue fazer fogo. Aí você pega qualquer criatura hoje, que não precisa ser rica, qualquer criatura hoje, qualquer pessoa, tem um arsenal de coisas, um tesouro de coisas. A gente é infinitamente mais rico, tá tudo fácil, né? E mesmo assim a gente vive deprimido e eles não ficavam deprimidos. Por quê? Porque a gente é um caçador-coletor deslocado. Muito interessante, desculpa se eu me estendi aqui, mas é que eu acho o tema fascinante, sobretudo porque toda vez que eu acho que eu entendi a evolução da melhor maneira, vem alguém, e esse cara, por exemplo, fala, ah, veja bem, a coisa é um pouco mais complicada. E aqui tem um artigo que eu acabei de ler, extremamente interessante, longo, da revista Eon, quer dizer eras, né, longos períodos de tempo em grego, que chama Catástrofes e Calmarias. na verdade, é um texto sobre evolução. Né? Se o Darwin estava certo, se a evolução ela acontece de uma maneira gradual e contínua, o que será que isso deu tempo, né, da vida ser tão diversa, ser tão rica? Será que de vez em quando a evolução não acelera? E aí, para tentar entender isso, ele volta para aquele momento, há 66 milhões de anos atrás, quando um meteoro matou os dinossauros. Né? Aquele, como é que chama aquele negócio? Tem um nome, Chicxulub, é isso aí, a cratera ali no México do bendito meteoro que matou os dinossauros. Ele fala, cara, imediatamente depois disso, a vida devia estar o caos. Tudo esturricado, um monte de bicho morto, chuva ácida, frio, um horror. Né? Tanto que durante 30 mil anos você não vê fóssil de nada. Calma, não é que não sobrou ninguém. É que para gerar fóssil você precisa ter bastante gente. Né? Então não tinha gente, não tinha animais suficientes ali, criaturas suficientes para deixar algum tipo de vestígio. Mas aí os vestígios aparecem, mas aparentemente o mundo só volta a ficar minimamente agradável milhões de anos depois, 4 milhões de anos depois. Então passou-se um perrengue bíblico, uma coisa pavorosa, né? Sobraram poucas criaturas, elas tiveram que se virar. E o que eles percebem é que a evolução, nesse trecho, nesse momento pós-cataclisma, ela se acelerou. A questão é, peraí, como é que a evolução, será que ela se acelera? Será que em alguns momentos ela é mais lenta? E o artigo é justamente sobre isso, e eu juro que eu acho que até consigo tirar algumas conclusões de organização e cultura corporativa. Acontece, o que está claro aqui é que sim, a evolução ela tem ali mecanismos que é um jogo, como se fosse uma gangorra, né, de tentar manter as coisas estáveis e também tentar, diante de grandes mudanças, abrir espaço para que as mudanças se acelerem. Tá? Então, se você tiver interesse, é muito interessante, eu ainda vou tentar traduzir isso em termos corporativos, empresariais, porque é uma mistura da experimentação constante e também com a capacidade de reagir rapidamente a uma mudança maior. Então você tem essa tentativa de estabilizar, ao mesmo tempo a tentativa de inovar. Eu achei muito legal. E isso casa, para minha alegria, com outro texto interessante aqui, que os caras estavam tentando entender matematicamente, um modelo matemático, da maneira como as bactérias se comportam. O que acontece é o seguinte: bactérias e outras formas de vida também, às vezes elas podem ficar boazinhas durante um bom tempo e, sem mais nem menos, elas deixam de ser boazinhas. Então você tem, sabe, bactérias no seu intestino que está tudo muito bem. Aí, num determinado momento, elas se organizam de outra maneira, elas mudam o comportamento e a sua vida começa a ficar um inferno. A mesma coisa, por exemplo, com as bactérias na sua boca, as bactérias que formam as suas cáries, sei lá. Elas podem passar um bom tempo num certo estado. E sem muita razão aparente, um estresse qualquer, elas podem assumir uma outra atitude, um outro comportamento, e é difícil você mudar a direção. Né? Não tem papinho. Ah, olha, vamos fazer o seguinte: fica boazinha de novo. Eu falo, talvez não, né? Não gostei. A questão é que o modelo que eles acabaram encontrando parece um pouco com o que eu acabei de falar com vocês. Imagina um parquinho de criança velho. Aí tudo abandonado, ferrugem, uma desgraça. Aí tem uma gangorra, aquela barra, aquela tábua comprida assim, né? Com uma articulação bem no meio. O que acontece? Vamos imaginar que seja uma gangorra novinha, né? Acabou de sair da fábrica, você acabou de comprar uma gangorra. Aí você sobe na gangorra, só você sozinho. Aí você vai andando em direção ao centro. No que você vai andando em direção ao centro, ela imediata, a partir de um certo ponto, ela. Quando você está ali próximo do meio, o equilíbrio fica muito difícil, porque ela vai querer ir para um lado e para o outro, realmente a coisa fica meio tensa. E se você pisar um pouquinho para lá, ela já virou, mas aí você dá um passinho para cá, ela volta de novo. É como realmente você se equilibrar numa gangorra. Agora imagina que essa gangorra está muito enferrujada. O que acontece? Você vai andando ali, vai subindo na gangorra, né? Cautelosamente, né? E aí o que acontece? Como ela está enferrujada, a partir de um certo ponto, ela vum, vira para o outro lado. E aí, pronto, você está do outro lado. E agora ela virou completamente. E aí, para você, se você quiser voltar para o estado original, você também tem que avançar bastante, ela vai relutar. Então, ao invés de ser uma coisa que fica oscilando o tempo todo, ela tem um momento ali, um longo momento, em que ela está estável. Isso chama, agora eu já esqueci, alguma coisa chamada esterese. Esterese, como é que chama? Multiestabilidade e esteresia. Multiestabilidade porque significa, ela pode estar do lado A ou do lado B. Né? Mas tem, se ela estiver enferrujada, tem ali um momento em que ela para ali no meio. Né? E para você mudar de um para o outro, dá muito trabalho. Em suma, parece um pouco essa história da evolução. Né? Não é uma coisa contínua, não é uma coisa assim bem azeitada. Não, a coisa ela estabiliza e aí ela tem uma transição que é um salto praticamente, que é uma transição mais dura, e ela passa para um outro estado e não vai querer voltar para trás tão fácil assim. Gostei. Estou aqui compartilhando com vocês esse quebra-cabeças que devagarinho eu estou montando na minha cabeça aqui. O que mais que tem de interessante aqui para contar com vocês? Falando em evolução, eu vou tocar num ponto que realmente me deixou meio intrigado. São aqueles vídeos do YouTube que você fica em dúvida se você assiste ou não. Né? O título era Por que que o galo perdeu seu pênis? Foi o quê? O galo sem pinto, né? Como assim? Aliás, eu não sabia. Agora vocês podem rir de mim. Eu sou uma criatura urbana, desculpa. Eu cresci no centro de São Paulo. Para mim, frango vinha já no saquinho do supermercado. Eu demorei muito para ver um frango vivo. Certo? Então, eu não sabia que frango não tinha pinto. Não pinto, filhotinho, pênis. Você sabia que galo não tem pênis? Vamos que diabo, como é que esses caras reproduzem que nem uns loucos se eles não têm pênis? A questão é interessantíssima. Eu vou dar o vídeo aqui para vocês assistirem. Eu falei, mas nenhum passarinho tem pênis? Tem, pato tem e parece que realmente a natureza foi generosa com pato. E agora eu nunca mais vou ver pato da mesma maneira. Né? Eu não quero, eu vou tentar apagar essa imagem da minha cabeça. Mas pato tem e frango não tem, galo não tem. Por quê? Aí o vídeo, não estou brincando, o vídeo é o vídeo inteiro sobre por que 95% dos pássaros, das aves, não tem pinto. Aí, vai ver que nunca teve. Não, na verdade, todos são descendentes de criaturas que tinham pênis, ponto. Acontece é, em algum momento, eles abriram mão desse acessório, né? Por que diabos? Então, de novo, é uma questão evolutiva, são várias hipóteses, é fascinante, eu só estou aqui chocado, na verdade eu fico feliz, porque a última coisa que me faltava, né, é uma surpresa dessas na hora do supermercado, mas, pois bem, então, não tem, eu estou aqui pasmo. Isso aqui, se você quiser entender por que, tem aqui um vídeo muito interessante em que eles ficam explicando as N razões evolutivas pelas quais o cara abriu mão desse acessório curioso. O que mais que tem aqui? Voltando a falar na questão da vida e na questão de evolução, tem aqui um artigo na Science Mag sobre um meteorito mais valioso que ouro. Ele começa com uma cena, há 10 anos atrás, na Costa Rica, a mulher estava em casa, lá, sossegada no sofá, aí ela ouve um barulho estranho, um rugido no céu, ela vai ver o que está acontecendo, não é nada, ela volta e bum, um barulhão, a casa inteira treme, quando ela vai ver tem um buraco no teto da cozinha, a mesa está estraçalhada, em suma, naquela região, em 2009, eu acho que é isso, 2009? Recentemente, um meteorito do tamanho de uma máquina de lavar explodiu em vários pedaços e espalhou por ali, caiu na casa das pessoas e tal. Ok, bacana, mas o que é mais interessante aí é o tipo de meteorito. Grande parte dos meteoritos são feitos de ferro, magnésio, níquel, não são tão engraçados. Nesse caso aqui, é um tipo raríssimo. Aliás, eu estou vendo aqui a foto é os pixels, né? Já que a gente falou em pixels, a foto é extraordinária, ele é meio esverdeado, com uma coisa meio laranja, bonito mesmo, meio azulado, bonito. Eu punha em cima da mesa sem pensar duas vezes. Ou talvez pensasse duas vezes, porque esse é um meteorito que tem substâncias orgânicas. Hello, substâncias orgânicas. Ele tem aminoácidos. Hello, como assim aminoácidos? Da onde que ele veio? A questão é muito interessante, ela é mais interessante do que qualquer coisa. Quantos anos tem? Qual é a idade da Terra? A Terra tem 4 bilhões de anos, mais ou menos. 4 ponto não sei quanto bilhões de anos, tá? Esse meteoro é mais antigo. Espera aí, se ele é mais antigo, como é que ele tem substâncias orgânicas? É aí que está o mistério, né? Acontece que, e isso vai, essa é uma informação importante, à medida que as estrelas vão, né, evoluindo, vão morrendo, vão virando supernovas, elas vão cuspindo poeira, elas vão soltando poeira, vão soltando, entre aspas, fumaça, né? Não é fumaça, porque fumaça é carbono queimado, né? Mas elas soltam todos esses metais mais pesados, ela solta o tempo todo no espaço. Esses materiais mais pesados, ferro, carbono, etc. e tal, eles ficam flutuando, com o tempo eles vão se acumulando, eles formam discos, eles vão se condensando e eles formam os primeiros, né, os primeiros protoplanetas e assim vai. Certo? Certo. Então, esse meteorito provavelmente faz parte, né, de uma formação ali mais antiga que a Terra. Ele se formou longe daqui, longe, longe o suficiente para não ser atraído de novo em direção ao Sol e ser esturricado, ou se espatifar em algum lugar. Então ele passou bilhões e bilhões de anos no fim do mundo do Sistema Solar. Tranquilinho ali, tal, tal, um certo calorzinho, porque alguns dos elementos ali eram radioativos, um pouco de água, ele tinha carbono. Então, o que se percebe é que, mesmo nessas condições não muito favoráveis, pelo menos do nosso ponto de vista, você não quer passar as férias num lugar assim, você começa a ter o surgimento de moléculas orgânicas que podem ter servido de base para a vida. Simples, no meio do nada, entendeu? Elas vão se organizando. Então, não é a primeira vez que encontram um meteorito desses. Tinham encontrado um desses, acho que na Austrália, e naquele da Austrália, eles descobriram centenas de aminoácidos. Você fala, como assim centenas? Não são só 20? Não, na verdade, toda a vida orgânica na Terra, ela é construída em cima de 20 e poucos aminoácidos, ponto. Qualquer proteína no seu corpo é um Lego. Toda a proteína, tudo que tem no teu corpo é um Lego feito a partir de 20 e poucos aminoácidos diferentes, só. É como se fosse um alfabeto, tá bom? Então a vida é feita na Terra a partir de 20, mas existem inúmeros outros aminoácidos. Então esse meteorito da Austrália tinha centenas, esse daqui eles ainda estão analisando. E é um desespero, porque tudo isso é muito frágil, isso contamina, isso estraga. Então eles têm que tentar entender que outras substâncias foram produzidas, vieram nesse meteorito. E será que, né, esse meteorito, que é mais antigo que a Terra, ele não, coisa, meteoritos dessa natureza, desse tipo, será que eles não aceleraram a vida na Terra? Já vem pronto, é que nem supermercado, é que nem iFood, né? Você já traz a salada pronta, né? Você só põe no micro-ondas, sei lá. Porque, convenhamos, a complexidade da vida na Terra, quando você olha o tempo que ela teve para se desenvolver, que foi alguns bilhões de anos, não é tanto tempo assim. Mas agora, se você imagina que alguns aminoácidos já vieram prontos, que já tinham sido feitos há bilhões de anos atrás, na profundeza do espaço, isso muda as coisas de figura. O artigo é bem legal, está muito bem escrito para quem quiser ler. E aí eu vou costurar isso com uma notícia que eu tinha comentado tempos atrás. Uma das estrelas, eu quando era garotinho, me levaram, não sei se ainda tem, né? Aqui no Ibirapuera tinha um planetário, também não sei se ainda tem. O planetário é um prédio engraçado, assim, uma cúpula. Aliás, tem uma história muito curiosa. O planetário é bastante antigo e todo o equipamento dele é um equipamento mecânico, feito pelas ZEISS. Pelas ZEISS. A ZEISS é suíça ou é alemã? Acho que é alemã, né? Bom, em suma, pelas ZEISS. E ele estava caindo aos pedaços. Na época, alguns anos atrás, minha mulher trabalhava na prefeitura, justamente no Parque do Ibirapuera, e ela conseguiu trazer da Alemanha velhinhos, velhinhos, que ainda sabiam consertar o projetor do planetário. Então imagina aquele bando de velhinho alemão com óculos, tal, consertando aquela máquina que parece uma coisa steampunk. Pois bem, então ela foi, de alguma maneira, contribuiu para o restauro do projetor do planetário. Eu, quando era criança, sei lá, tinha 10 anos, não sei quantos anos eu tinha lá uns cursos de astronomia para crianças, e eu fui lá. Eu não lembro de quase nada. Eu lembro, acho que eu sei achar Órion no céu e talvez Betelgeuse. Pois bem, Betelgeuse, esse é o assunto. Betelgeuse é uma das estrelas mais fáceis de reconhecer no céu, ela é muito brilhante, etc. e tal, e se vocês se lembram, algumas semanas atrás, Betelgeuse enfraqueceu. Opa, o que está acontecendo com a estrela? Será que ela vai virar uma supernova? Ela, na verdade, ela é uma gigante vermelha. Gigante vermelha, que é uma coisa que pode acontecer com o nosso Sol, à medida que vai acabando o combustível de uma estrela, ela começa a inchar. Ela, depende do tamanho dela, mas ela começa a inchar, inchar, inchar. Ela inchou tanto que se ela estivesse no lugar do Sol, ela ia até Júpiter, né? A gente já teria sido engolido. Aliás, é muito provável que o Sol vire uma gigante vermelha e ele engula a Terra em algum momento. Então, não precisa ficar preocupado, vai demorar. Pois bem, mas Betelgeuse estava com um comportamento estranho. Será que ela vai virar uma supernova? Será que sim? Será que não? E o que os cientistas estão descobrindo aqui, que o que aconteceu, o que provavelmente aconteceu, é que nesses estertores, né, do final da vida de uma estrela, o Sol está o tempo todo cuspindo matéria, certo? Ele está o tempo inteiro ali suando matéria na nossa direção. Quando a estrela fica mais estável, ela pode, buf, soltar como se fosse, vamos pensar assim, como é que bebê faz? Tem um nome bonitinho para não falar arroto, tem um nome bonitinho, não é um arroto. Bebês fazem expectora, não sei, tem um nome bonitinho. Quem gosta, quem entende de bebê deve saber. Mas vamos imaginar, a estrela na verdade soltou um pum. Vamos pensar que foi um pum. A estrela soltou um pum gigantesco de matéria, né? Esse pum saiu lá quente pra caramba da estrela, só que o que acontece? A hora que ele se afasta da estrela, ele esfria. Então ele virou praticamente uma nuvem cinzenta na frente da estrela. Então o que eles acham que aconteceu foi um pum gigante de Betelgeuse. Esse pum, cheio desses elementos que eu comentei com vocês, ferro, carbono, cálcio, etc., ele esfriou e ficou escuro e provocou esse aparente escurecimento da estrela. Eu achei legal, porque é num desses pums que saem justamente os elementos que fazem eu, você, esse meteorito, né, os primatas, os presidentes malucos. Pois é, hoje as coisas estão se costurando. Mas olha, por favor, deem uma olhada, vamos aproveitar que é sexta-feira. Peguem lá, eu vou dar um link aqui para essas 37 lições dos estoicos, está em português, tá bom? Para não dar trabalho para ninguém, mas eu acho que tem muita beleza ali e que pode ajudar bastante. Eu vi que ajudou bastante meu pai, nem sei se ele estava percebendo que ele estava pensando como um estoico, a lidar com um momento muito desafiador, por assim dizer. Então pronto, já deixei aqui um presentão para vocês aqui de final de semana, um presente para a vida inteira. Raríssimos, caríssimos, um grande abraço, muito obrigado pelos cafés que eu vivo recebendo, pelas dicas de conteúdo. Eu dei a notícia para vocês ou não? Agora eu não sei. Bom, em suma, o Vamos Falar Sobre Impacto, que é aquele projeto que eu criei lá para falar sobre impacto, eu confirmei ontem um convidado novo, que é o Gustavo Maia. O Gustavo Maia é o fundador e CEO de uma plataforma que foi premiada internacionalmente como a melhor plataforma para cidades. É uma plataforma chamada Collab, que tenta conectar melhor o cidadão ao poder público e vice-versa, fazendo a ponte, reinventando a maneira como a gente vive em cidades. Eu adoro Gustavo Maia, ele é um recifense genial, e vai ser quarta-feira que vem, marquem na agenda. Eu vou dar o link aqui, tá? Vai ser pelo meu canal no YouTube. Um grande abraço e até segunda.